Deputado, prazer em ouvir, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco. Bom dia, deputado.
Bom dia, o prazer é sempre meu, uma satisfação em conversar com vocês.
Prazer é nosso. Deputado, o senhor já se posicionou a respeito da proposta, né, em relação à proposta de jornada de trabalho 6x1, até mesmo nas suas redes sociais. Gostaríamos de ouvi-lo aqui, o senhor que se mostra contrário à PEC, é isso, né, deputado?
Sim, primeiro é um erro de leitura, divulgação, interpretação enorme. A proposta não é o fim da escala 6x1. A proposta é o fim da escala 6x1 e 5x2. A proposta é a proibição de você, ainda que queira, como radialista, jornalista ou qualquer funcionário, qualquer empregado, de trabalhar mais do que 4 dias por semana. A proposta é essa. Eu vou ler aqui porque me admira as pessoas falarem dessa proposta, discutirem a proposta sem ler a proposta. Artigo 7º, inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Então, são 4 dias em 8 horas. E aqui tem um problema de matemática. 4 dias, 8 horas dá 32 horas de trabalho, não 36 horas. Então, a proposta é 4x3 e não o fim da 6x1. Qual é o problema disso? O problema maior é a retirada de direito do trabalhador. Imagino que no Brasil inteiro, em diversas profissões, e eu incluso, gostaria muito de trabalhar mais do que 4 dias, assim como fiz na minha vida inteira, porque eu quero crescer na vida, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais possibilidades. Infelizmente, goste ou não, o dinheiro ele é necessário, inclusive para educação, saúde, entre outras coisas. Então, a partir do momento que a gente estabelece qual é a proposta, a gente pode debater ela. A proposta é o fim do direito do trabalhador trabalhar mais do que 4 dias por semana e mais de 8 horas nesses 4 dias, ainda que queira.
Perfeito. Bom, até, na verdade, é até uma questão matemática, né, deputado? Não tem muito que fugir, porque tanto do 6x1, 5x2, a matemática vai, não vai fechar, né?
Não vai fechar tanto a conta econômica quanto a conta simples e tabuada da própria proposta. Vamos falar da conta econômica. Você imagina, 80% das empresas do Brasil, elas não são grandes empresas, são pequenas empresas, pequenos negócios. É o cara que vende a garapa e ele trabalha e às vezes contrata 1 ou 2 funcionários no máximo para ajudar. E aí você vai proibir esse trabalhador de trabalhar mais de 4 dias por semana, o que vai ter que fazer esse empreendedor pequeno? Ou vai quebrar, né, porque ele não vai conseguir contratar mais 2, ou ele vai passar o custo dessas novas contratações, se conseguir sobreviver, no preço do serviço que ele vende, no produto, na garapa. E aí os próprios, coitados, os trabalhadores que os políticos juram que estão defendendo, vão ter que pagar o repasse desse custo em todos os produtos e serviços, inclusive medicamentos. Imagina contratar 30% a mais de funcionários para a farmácia, porque de reduzir 6x1 para 4x3 é mais de 30% de desfalque na força de trabalho. Então, nós teríamos uma conta básica e vamos fazer... não é exatamente esse o custo, mas mais 30% só na mão de obra no custo dessa operação. Totalmente inviável. Isso se quiser manter o mesmo salário, porque as pessoas acham que isso também está na proposta e também não está na proposta.
Deputado, de maneira geral, quer dizer, impede de alguma maneira... se não até na sua totalidade, o direito de escolha também do trabalhador, do fato de ele quer, e na verdade não é nem uma questão de querer, na maioria das vezes é uma questão de precisar, de necessidade, né? Trabalhar além dos 4 dias proposto nesse projeto, ele fere também o direito de opção do trabalhador, não?
Caso aprove essa proposta, ele não poderá mais. Inclusive, essa alteração é na Constituição. Então, se alguém quiser trabalhar mais do que 4 dias, não poderá. Então, por isso que eu digo, eu não entendo como as pessoas podem dizer que é um direito do trabalhador. Não existe direito quando você é obrigado a fazer. Alguém pode dizer, não, mas 6 dias por semana é estressante, é ruim, é muito trabalho. Eu lembro aqui que trabalhar menos hoje já é possível. Todos os contratos, eles, se você quiser, você pode trabalhar meio período. Se você quiser, você pode trabalhar menos horas. Se você quiser, você pode trabalhar menos dias. Hoje já existe esse direito. Ah, mas é difícil de encontrar um empregador que dê esse tipo de emprego. Isso é um outro problema. Mas o direito já existe de você trabalhar menos. Ah, mas eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Bom, aí isso é um outro problema. Nós aí precisamos de qualificação, de aumento de produtividade através de tecnologia, de fazer com que o país, por outros meios, seja um país mais rico, por exemplo, não cobrando tanto tributo do próprio trabalhador, metade do sangue, do esforço dele todos os dias vai para os políticos, então, se cobrando menos, eles ganhariam mais. São outras formas de resolver esse problema que não numa canetada populista, mentir para a população que é possível trabalhar 30% menos ganhando a mesma coisa.
Uhum. Deputado, o que o senhor... claro que agora as assinaturas necessárias foram obtidas para tentar evoluir ou não, para debater ou não as questões daqui para frente, tramitando, enfim, nas comissões. Mas o que o senhor espera, que leitura o senhor faz a curto prazo daqui adiante, observando muito de perto tudo o que está acontecendo em Brasília?
As pessoas são movidas para aquilo que é mais fácil, para aquilo que parece ser conveniente. E em todas as oportunidades que eu tive para falar sobre isso, eu peço uma única coisa: por favor, leiam o que está escrito, é só um artigo, não é tão difícil, e pense nas consequências. Coloque-se empaticamente na condição de um empregado que está iniciando a sua função lá atrás, e tem o desejo de crescer e trabalhar mais, ou também se coloque na posição de um empreendedor pequeno, porque os grandes vão conseguir se manter, né? Isso aqui é uma proteção de grandes empresas, de grandes indústrias, de bancos. Os bancos vão conseguir repassar o preço das novas contratações. Os bancos, grande parte, já trabalha 6 horas por dia. Eles vão contratar mais e só são 5 bancos no Brasil. Eles conseguem passar o preço da mão de obra em tarifa, em taxa, em maior juros para os clientes. O problema é que quem sofre são os menores. Então, empaticamente, tem que pensar um pouquinho, lendo o texto, e qual a consequência disso, se colocando no lugar tanto do funcionário como do empregador, do pequeno empregador, do empreendedor, de qual vai ser a consequência de uma proposta maluca e imaginária dessa. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, a gente consegue converter as pessoas de que o barato sai muito caro.
Ok. Deputado, para finalizar, como é que o senhor recebeu esse episódio de ontem, né, na Praça dos Três Poderes, que chamou a atenção e hoje é destaque, evidentemente, não só nacional, mas também internacional, deputado?
Eu analiso por diversos prismas, né? Primeiro que demorou demais para a sessão ser cancelada, né? Demorou, sei lá, no mínimo meia hora para se ter a notícia de que houve realmente um falecimento. Já tinha sido noticiado para a imprensa. Nesse caso, a imprensa consegue ser mais rápido do que os órgãos que estão sendo atacados, e o próprio policiamento e as próprias notícias, né? Então, a verdade é que as pessoas que estavam trabalhando, não só os deputados, mas todos os funcionários, para vocês terem noção, só a Câmara dos Deputados tem 20 mil funcionários. É um risco enorme. Em qualquer país sério, um ataque à bomba, alguém que se explode do lado do prédio, e imediatamente estariam inúmeros policiais, teriam sido cancelados, teria feito uma estratégia de retirada das pessoas em segurança em forma muito rápida, muito rápida. E isso é um ataque nos três poderes de Brasília. Então, de novo, pela segunda vez na nossa modernidade, nós vemos uma baita falha de segurança. Você pega aí no dia 8 de janeiro, independente do que aconteceu e por que aconteceu, o fato é que pessoas desarmadas, idosas, invadiram com pouquíssima segurança e resistência a Praça dos Três Poderes. Ontem, esse cara que se explodiu, ele andou por dentro do Congresso e da Câmara. Ele estava dentro da Câmara, por isso a desconfiança de que bombas poderiam ter sido deixadas por lá. Não se, me parece que, como não explodiu, espero que não estejam. Mas uma falha de segurança gigantesca que precisa ser melhorada. E um outro prisma é de que, concorde ou não, existe uma parcela da população altamente descontente e, em parte, com razão, das decisões que são feitas aqui em Brasília. O problema é que a solução que geralmente se propõe ou se faz, infelizmente, nada corrige, só causa mais problemas. Esse é o Brasil que vai cada vez mais em sentido do precipício e vai perdendo aí a esperança de todos os brasileiros.
Ok. Conversei com o deputado Gilson Marques aqui no Comando Marconi para todo o sul do estado de Santa Catarina. Deputado, obrigado pela gentileza. Bom ouvi-lo, bom dia, bom trabalho.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Me sigam lá, Gilson Marques, tem bastante conteúdo, notícia, enfim, até bastidores. Um grande abraço.